Agora.
Agora sim.
Ih, rapaziada, estamos no ar. Podcast na área. E aí, Diegão, como é que você tá, mano?
Boa noite, Marião. Boa noite só pra você, que é meu amigo de longa data, né? Então, sempre uma boa noite e um grande prazer estar ao seu lado em mais uma segunda-feira de Derbycast. A noite não é boa para o torcedor corintiano, desde que teve o novo presidente eleito, mais 3 anos de mandato para a chapa da situação, né? O diretor de futebol, ex-diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, que fazia parte da gestão do André Sanches, inacreditavelmente, foi reeleito. Então teremos mais 3 anos de muito sofrimento para o torcedor corintiano, porque se a situação financeira que a gente vinha relatando aqui já era um absurdo em termos de gestão, o que essa administração fazia com o clube, as coisas tendem a ser piores, ou no mínimo iguais, né? Mudança mesmo não vai ter nenhuma. Então, as pessoas que elegem, né? Depois a gente vai falar bastante sobre isso, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas essas pessoas que elegem acabam definindo o futuro de um clube de futebol com mais de 30 milhões de torcedores, essas pessoas não são corintianas, né? Essas pessoas não querem o bem do clube, tem muitos interesses aí por trás, a gente sabe disso, mas eles não estão preocupados com como o torcedor corintiano está. Se estivessem, deveriam ter mudado, mas não. Elegeram novamente a situação que vai se revezando no cargo, né? Desde 2007, está em 2020, então podemos ver aí, são 13 anos do mesmo grupo político.
Mas vamos lá, só uma pergunta, já que você entrou na política do Corinthians, eu sei que a política do Palmeiras também não é nenhuma flor que se cheire, acho que de nenhum clube, mas... Quais eram os candidatos no coisa? Porque acho que, pelo que eu vi, só tinha candidato da situação, praticamente.
Não, é que é o seguinte, o Mário Gobi, que era um dos candidatos da oposição, ele já foi situação. Então, por isso, essa confusão. Mas é aquilo, né? Quando a gente tem o Mário Gobi para duelar com o André Sanches, a gente sabe que é mais do mesmo, é a farinha do mesmo saco. Por mais que agora ele tenha se posicionado como oposição, ele já fez muita coisa com a anuência do André Sanches, então também não dá para confiar. O grande problema é que foi pulverizado os votos, porque quando a oposição tenta ir para essa eleição, ela comete um erro muito grave, que é colocar 2 candidatos opositores à situação. Então o que aconteceu? Ficou dividido os votos entre esses dois, entre Mário Gobi e Augusto Melo, era o outro cara, eles ganharam votos e, se somassem os dois, teriam derrubado a situação, mas não, né? Porque tem uma briga de ego, né? Todo mundo quer o poder ali, e aí tivemos 2 candidatos da oposição que tiveram os dois menos votos que o Duílio, né? Então o Duílio agora é o novo presidente do Corinthians, lamentavelmente, olha... depois da decisão, eu entrei nas redes sociais, no Twitter, para ver o que a torcida estava comentando. Os comentários, Marião, é no mesmo tom, viu? É o velório do Corinthians, né? É o Cruzeiro, é o projeto Cruzeiro 2.0, é melhor fechar as portas, é tudo nessa linha. E eu tô nessa, a gente critica aqui o André Sanches já há muito tempo. A segunda passagem dele como presidente, a primeira digna de elogios, né? Construiu um CT super moderno, trouxe o Ronaldo, na gestão dele o Corinthians foi campeão da Libertadores, muitos parabéns. Agora a segunda gestão catastrófica, a implementação da Arena Corinthians, que é um modelo assim, desastroso, uma dívida absurda que o time nunca vai conseguir pagar, o clube nunca vai conseguir pagar, por mais que tenham notícias de renegociação da dívida com a Caixa, assim eu não acredito, né? Tudo é muito nebuloso politicamente lá dentro do clube. E assim, é inacreditável que depois de tantas críticas quanto a essa gestão que vinha aí no poder, é inacreditável que conselheiros e sócios do clube tenham votado pela continuidade dessa gestão. E outra, e digo mais, e vai ser pior ainda, porque você como torcedor do Palmeiras, você já relatou aqui muito sobre o perfil do Maurício Gagliotti, né? Que o cara é omisso, é um banana, né? O Duílio Monteiro Alves, meu amigo, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma entrevista dele, mas o tom é muito parecido. É um presidente banana, né? E não tem o tom que um presidente de um grande clube deveria ter, como a gente já foi acostumado com outros por aí. Então, assim, vai ser péssimo, vai ser horrível. É, eu já não gostava dele como diretor de futebol, já falei aqui das contratações muito questionáveis que esse cidadão protagonizou, porque ele era o diretor, né? A primeira coisa que eu gostaria de ver é ele falar sobre o time
É, isso que eu ia falar para
sub-23.
você. Eu vi outro dia, eu vi um trechinho que eles estavam questionando ele exatamente do Sub-23. E ele tentou justificar a existência do Sub-23, que tipo, senão você vai perder o atleta, que a gente não contrata atleta, mas aí parece que contratou pro Sub-23. Então, fala aí mais um pouquinho, já que ele era o cara dessa diretoria, né? Tava ali no meio.
É, não dá para entender, né? Eu já falei bastante sobre isso no episódio passado, então, pessoal aí que
Sim.
perdeu, volta um episódio da semana passada e vai lá ver tudo que eu falei do time sub-23. Mas resumindo, o time não tem calendário, não tem motivo de existir esse time. É, eu não vejo outros grandes clubes sérios que tentam ter uma administração séria no futebol brasileiro ter esse time, mas o Corinthians tem. E não é o caso de jogadores da base que estouraram a idade para jogar uma Copa São Paulo, que aí puxam esses jogadores e levam para o time sub-23. Não é o caso. O Corinthians faz contratações de jogadores que estão espalhados pelo Brasil. Então, assim, a última vez chegou um zagueiro do Linense, de 22 anos,
Linense.
para jogar no time sub-23. Hoje em dia, o cara que tem 22 anos, se ele não estourar, se não estourou ainda, acabou. Né? Não vai virar mais nada. Então, claramente, é apenas uma ferramenta esse time sub-23, é só uma ferramenta para lavagem de dinheiro, para satisfazer interesses de empresários, né? Porque a diretoria tem muito rabo preso com alguns empresários que tem trânsito livre dentro do clube, é uma troca de favores e quem sofre é o torcedor, é o time principal, porque esse deveria ser o foco, mas não é, o time principal lutando contra a zona de rebaixamento. Um time, um elenco muito mal montado, que carece de qualidade técnica, enquanto no sub-23 temos 40 jogadores sob contrato. Então, assim, é uma coisa inacreditável. Então, esse presidente que assumiu, a primeira coisa que ele deveria fazer, falar e fazer, acabar com esse time sub-23. Mas não vai, né? A gente sabe que não vai, porque são as mesmas práticas da gestão anterior. Então, assim, é lamentável. É uma segunda-feira triste, muito triste. Para o torcedor corintiano, vai sofrer demais. É, ele tem oportunidade de consertar os erros, mas eu duvido muito. É, me parece que por mais que o André Sanches esteja afastado, né, porque agora o presidente é
Sim.
outro, ele vai continuar comandando o Corinthians, como ele sempre fez. Quando eram outros presidentes, a força desse cara é uma coisa incrível lá dentro. Então ele manda e desmanda, ele só não está na figura, ele só não está na cadeira. Mas ele vai continuar apitando muita coisa por lá, para o sofrimento do torcedor corintiano, que sofre muito. Essa segunda-feira é uma segunda-feira triste, uma segunda-feira de luto para todo torcedor corintiano que gosta do clube e gosta do seu time.
Ô, louco, hein? O Chão ficou chateado mesmo com a eleição do cara aí.
Não, horroroso, é péssimo, não dá para acreditar numa coisa dessa. O Corinthians tem quase 1 bilhão de reais de dívida,
Sim,
Marião.
sim, sim,
É
sim.
quase 1 bilhão de reais. E esse cara que ganhou, esse senhor aí, ele era o diretor, ele participou de tudo. Ele deu caneta para tudo, ele aprovou tudo isso aí. E aí elegem esse cara. É uma coisa assim, é inacreditável, né? Não dá para aceitar. E outra coisa que não dá para aceitar é esse discurso, mais uma vez um discurso vazio e mentiroso. O primeiro discurso desse Duílio Monteiro Alves é um discurso vazio e mentiroso, porque as primeiras palavras dele, ele fala: venceu a família corintiana, venceu a democracia. Que democracia?
Aí
Eu quero
ele
saber
pesou,
qual
pegou
é a democracia.
pesado, hein? Porque, pô.
Não, eu quero saber, Marião, qual é a democracia se 2 mil pessoas votaram 2.000 pessoas definem o futuro de um clube com mais de 30 milhões de torcedores. Isso é inadmissível. Então, isso não tem democracia nenhuma ali. Não tem. E outra, essas pessoas que votam normalmente são aquela mesma classe, né? São homens brancos, né? Aposentados, que estão no clube há muito tempo, da mesma faixa etária. Então, não tem nada democrático. Não tem mulheres votando, né? Não tem outros setores da
Mas vamos
sociedade
lá.
que participam do processo político do Corinthians. É sempre as mesmas pessoas. É inadmissível que 2.000 pessoas decidam o futuro de um clube de mais de 30 milhões de torcedores. E não é só no Corinthians,
Não.
né? É em todos os
Sim.
clubes. É todos porque a gente tem um grande problema do clube social. Então, muitas pessoas que vão lá votar é o cara que está preocupado com a quadra de bocha, né? É o cara que quer a limpeza da piscina toda semana que não tem. E aí se confunde com o futebol. Então, é difícil. Mas de democrático não tem nada. E venceu a família corintiana? Não. Não venceu, não. Porque se a gente vê os comentários de todos os torcedores, ninguém queria esse cara lá. Ninguém. Então ele não representa os 30 milhões de torcedores. Não
Então
representa.
vamos lá, vamos lá.
É isso.
Já tá bravo, o
Pode
bicho
falar.
ficou bravo, se
Não, já
revoltou.
é já para falar tudo. É para falar tudo de uma vez e
Não, eu
aí a
queria só
gente
falar
segue.
disso. A questão de, tipo, quem vota são os associados do clube, né? Esse é o grande problema dos
É.
clubes de futebol brasileiro. Você tem
Sim.
uma torcida imensa. Você tem até alguns programas, não sei como é que é no Corinthians, mas tem alguns programas de sócio-torcedor. Que tem mais associado do que o sócio do clube, obviamente. Mas quem elege a pessoa que vai reger o clube e o time de futebol são os associados do clube. Isso acaba limitando muito. E clube, meu, é sempre a panelinha. Sempre. Todos os clubes sempre são panelinhas. Você tem que dar sorte de ter um cara muito esclarecido ali no meio e que acaba sendo eleito. Porque a maioria. É isso aí, o cara quer a sauna, o cara quer a bocha, o cara quer a quadra de tênis e assim vai. Mas também tem o problema de que você tá elegendo. Eu não sei qual seria a solução para isso. Você teria que ter. Para mim, a solução seria você ter uma gestão separada, né? O futebol ser praticamente uma administração independente. Que aí o pessoal do clube achar ruim porque o dinheiro não vai, né? Quem tá na política do clube acha ruim porque o dinheiro é bem menor do clube social. E a gestão social ser diferente, porque é um problema dos clubes brasileiros. Porque se você vai deixar a torcida eleger, aí pode vir um cara que nem. Um cara só porque é famoso, é eleito. Tem outros problemas que entram nisso aí, né? Que teria que ser pensado, mas. Política é ruim, é complicado em qualquer lugar. E em clube de futebol, no Brasil, é complicadíssimo, cara. Complicadíssimo. Mas já que você já embalou aí, a política já foi, a parte política, até hoje aparece, falando em política, hoje apareceu no tema do Palmeiras, porque começa a falar de política. O Palmeiras não tem eleição na mesma época que os outros clubes têm, né? Então, querem enfiar o Palmeiras no meio da discussão política. Inclusive, já começou o boato de que o Paulo Nobre voltaria. Cara, a última informação que eu tive do Paulo Nobre, o cara não quer voltar ao Palmeiras. Ele já não está ativamente no conselho. Ele teria que se reativar no conselho do Palmeiras. Então, tem jornalista aí dando informação que o Paulo Nobre vai voltar. Sempre tem esse boato. De alguns opositores por questões financeiras, mas na verdade, quem fala que apoia ele também não quer muito ele lá porque sabe que se ele chegar ele domina a área dele ali e acabou o espaço desse cara que tá falando que vai trazer ele. Então, só pra galera aí ficar meio mais calma. Mas vamos falar de futebol, né, Diego? Vamos falar de futebol. Palmeiras jogou na quarta-feira contra o Delfim, time fraco lá no Equador. Fez um bom placar, ganhou de 3-1. Foi um jogo. Achei que o Palmeiras jogou bem, apesar de ter alguns desfalques e ter cansaço, essas coisas. Mas o Palmeiras jogou bem, por incrível que pareça. Foi até engraçado, foi um dos melhores jogos do Ramires no Palmeiras. Aí ele acabou fazendo um gol contra nesse jogo, mas foi tipo assim, um gol contra, mas um gol de azar, porque a bola bateu nele e caiu dentro do gol, mas não foi assim, tipo, ele cabeceou contra. E depois ele acabou rescindindo o seu contrato com o Palmeiras, o que eu acho que foi uma boa coisa, porque o custo dele pro Palmeiras era muito maior. Dava pro Palmeiras pagar uns três jogadores aí com o valor que pagava para ele, e ele não tava rendendo. Tudo indica que foi de comum acordo, ele estava sendo muito pressionado nas redes sociais. Então aí, não sei, mas acho que. E nessa quarta-feira, depois de amanhã, o Palmeiras pega o jogo de volta, recebe o Delfín no Allianz Parque. Não acredito que vai ter muita dificuldade para passar do Delfín, sendo que já
Ah,
meteu
já
três
foi, né?
lá. E aqui no
Já
Allianz,
foi.
do jeito que o Palmeiras vem jogando, tá bem. Acho que não vai ter muito problema. O Corinthians também jogou no meio de semana, né? Ganhou? Ganhou, né? Ganhou. E
Ganhou
subiu
um
na
a zero.
tabela. E aí, já continua lá em cima? Eu não olhei. Isso continua lá em cima? Já caiu? Já passaram o Corinthians? Como é que tá?
Caiu, né? Caiu porque o Corinthians já há algum tempo tem um jogo a mais do que a maioria dos seus concorrentes ali na parte de baixo da tabela. Então, depois do jogo do Coritiba, tinha chegado até a nona posição,
Sim.
né? Se não me falhe a memória, o Corinthians hoje é o 11º. Então, perdeu duas posições aí com o encerramento da última rodada. Ainda tem. Jogou a mais do que alguns clubes que estão ali abaixo. Mas falando do jogo, depois eu quero fazer uma pergunta para você sobre o Palmeiras, mas
Você que
já que você me
sabe,
perguntou do
manda
Corinthians.
bala.
Assim, o Corinthians jogou o que dá para jogar, né, Marião? O primeiro tempo me surpreendeu positivamente, porque foi um time que ocupou bastante o campo de ataque, o que é impressionante para os parâmetros desse ano. Torcedor do Corinthians não estava muito acostumado a ver isso, né? Então, acho que surpreendeu, em que pese o fato que o Coritiba também é um time muito fraco, muito ruim, ainda na zona de rebaixamento e tem bons motivos por estar lá, porque é um time também muito fraco que não consegue oferecer muita coisa. Então, no primeiro tempo, acho que o time jogou bem, encontrou um gol num pênalti muito discutível, ao meu ver. Esse negócio de mão na bola dentro da área, olha, tá muito.
Complicado isso aí, cara.
Tudo é muito complicado, tudo é pênalti, né? Então, o Corinthians já foi prejudicado dessa forma e, ao meu ver, foi beneficiado nesse jogo. Então, assim, erra para todo lado, né? E ficou nisso, não conseguiu fazer o gol. Mas umas coisas interessantes aí nesse jogo, né? O Wagner Mancini, ele optou por colocar o Lucas Piton na segunda linha, né? Ele é lateral
Sim,
esquerdo de
sim.
origem. Ele jogou de meia esquerda, o cara aberto pela esquerda no ataque. E isso mostra como aquilo que eu falei aqui no destaque inicial, como o elenco do Corinthians é muito mal montado. O Mancini tinha como opções da origem, jogador da posição, o tal do Jonathan Cafu, que pelo
Craque,
amor
fiquei
de
sabendo que
Deus,
é craque esse aí, joga muito, hein?
como é ruim de bola. É mais uma, essa aí, só para não perder, essa é mais uma do Duílio Monteiro Alves, o novo presidente, né? Que trouxe esse jogador com contrato até
Ele
2023.
tem uma
É
certa idade já,
inacreditável.
né? Não é novinho ele.
29 anos, 29 anos, né? Jogador fraco, jogador que não tem a mínima noção de posicionamento sem bola, né? No momento sem bola, assim, é pavoroso esse rapaz, e com a bola nos pés também não oferece muita coisa. Então, enfim, o Wagner Mancini tinha ele para a posição, tinha o Léo Natel e tinha o Everaldo. Todos eles poderiam atuar. O que que o Wagner Mancini
Piton.
fez? Colocou o lateral e colocou o Piton. Colocou o lateral, porque o Mancini, ele já viu,
Já
ele
ganhou
já
já.
percebeu. Já, esses caras aqui não tem condição de jogar. Não tem condição. Então, assim, um jogo fora de casa, eu vou colocar um lateral que tem noção de marcação, né? Sabe o que fazer na hora que tiver sem a bola. E com a bola no pé, o Piton tem alguma qualidade. Então, ele sabe cruzar bem, ele bate bem na bola, ele tem um bom passe. E funcionou muito bem. É, do lado da direita, ele também improvisou outro volante. Ele colocou o Rony, que é um garoto da base, né? Na ausência do Ramiro. Ele tentou reproduzir o que o Ramiro faz, que o Ramiro também é volante, joga por aquele setor. E aí, assim, eu acho que o Mancini acerta muito. Tem alguns dados interessantes dele, né? O Mancini faz um bom trabalho, ele faz o que dá. O que dá para fazer, eu acho um bom trabalho, que é o que ele tá fazendo. Incrível, incrível, Marião. O Wagner Mancini não perdeu fora de
Ai,
casa
ai,
ainda.
tá.
Desde que ele chegou, foram 5 jogos. Três vitórias com essa, ganhou do Vasco, ganhou do Atlético Paranaense e ganhou do Coritiba. Ele ganhou fora de casa de três times que disputam com o Corinthians na parte de baixo da tabela. Então, importantíssimo. Isso é bom falar e bom destacar aqui. E dois empates. Então, ele está invicto fora de casa, que é espetacular, é sensacional. Então, o Wagner Mancini, para mim, faz um bom trabalho naquilo que o Corinthians pode. Naquilo que dá para fazer. E aí ele promoveu a volta do Jô, né? O Jô estava 8 jogos fora da equipe e ele jogava com o Matheus Davó, que não é um centroavante, é um jogador que tem mais mobilidade e o time era mais leve. Com a volta do Jô, ele manteve o Luan. Então o Corinthians ficou um time extremamente pesado e sem mobilidade no ataque. Porque Luan e Jô juntos, você não tem movimentação alguma. Isso eu acho que comprometeu muito o desempenho do time. Aí no segundo tempo é aquilo que eu já venho falando há algum tempo aqui. O time morre fisicamente, né? E mais uma vez, o time sentiu fisicamente e foi um outro jogo. Aí o Corinthians se limitou a marcar, jogou com o resultado embaixo do braço e pelo fato do Coritiba ser um time muito fraquinho, conseguiu sair com a vitória. Uma vitória de 1-0 que vale são os 3 pontos, mas um jogo não muito bom, não. Primeiro tempo bom, segundo tempo foi um segundo tempo totalmente diferente. O Coritiba teve chance de gol, jogou mais dentro do campo do Corinthians, mas o Corinthians sai com uma vitória importante fora de casa, principalmente para a tabela de classificação, e deu um salto, né? Ele ganhou 6 posições, que deixa um pouco mais tranquilo. Mas é isso. Então, eu tinha falado já aqui no Derbycast passado, Corinthians tinha pegado Atlético Mineiro e Grêmio em casa, empatou um e perdeu o outro. E eu falei, esse não é o campeonato do Corinthians. Campeonato do Corinthians são as 2 próximas rodadas, que é Coritiba e Fortaleza. Contra o Coritiba ele ganhou. Então ele fez o que era para fazer. Era um jogo de 6 pontos, era um jogo para vencer o Coritiba e conseguiu. E agora a próxima rodada pega o Fortaleza. Voltando com o empate, eu acho que já dá para ser comemorado, porque o time do Fortaleza não é um time ruim, jogar no Castelão é sempre muito difícil. Então, assim, do Corinthians. É isso, o Wagner Mancini para mim faz o bom trabalho porque o que ele tem na mão é isso que dá para fazer. É um time muito mais organizado do que já foi, né? Muito mais compacto, não oferece tantas chances pro adversário como foi na época do Thiago Nunes, que era um desastre total. O Corinthians não fazia bem nada, não atacava bem e também não marcava. Agora já marca mais direitinho, já é um time mais equilibrado. Porque o Wagner Mancini é um técnico de verdade. Eu gosto dele, falei aqui já que torço por ele, acho que ele faz um bom trabalho no que
Sim.
dá. O que dá para fazer é isso aí. Mas eu queria te fazer a pergunta sobre o Palmeiras,
Pergunte,
né? Não ficar
pergunte.
analisando em cima do resultado, mas eu quero um apanhado, porque assim, português chegou com tudo, hein, Marião? Ó, os últimos 6 jogos. 5 vitórias do Abel Ferreira. Queria que você falasse, do trabalho desse técnico e o que que você vê no time, no jogo, na proposta do Palmeiras. O que que ele faz, o que que o Palmeiras está fazendo que o Luxemburgo simplesmente não conseguia fazer. Então cai por terra toda aquela crítica que o Luxemburgo falou. Quer jogar bonito com esse time, o que dá para jogar é isso. Me parece que não, né?
Então, né?
Parece que ele estava errado.
Ficou ruim para o Luxemburgo agora, né, cara? Ficou ruim, porque o cara que chegou aí, o Abel Ferreira, é muito bom treinador. Tipo, eu também às vezes me surpreendo, porque eu não achava, tipo, você via o time, você via o jeito que os jogadores estavam desempenhando dentro do campo, você falava, não vai, é o time que não vai, esse time foi mal montado. Quantas vezes aqui eu falei, tinha muitos atletas para uma posição, tinham vários atletas que não rendiam. Um ponto que eu acho que cai, que acontece agora com o Abel e não acontecer com o Luxemburgo, que era uma coisa que eu falava também, que é a questão da cobrança. Por mais que o Luxemburgo, o jeito do Luxemburgo cobrar, eu não sei se o Luxemburgo cobrava ou não, eu tinha a impressão que ele deixava na mão da diretoria, e a diretoria, puf, tava nem aí. Tipo, acho que meio o Luxemburgo meio que sentia que ele tinha uma dívida com a diretoria do Palmeiras pelos caras terem dado a chance para ele, entendeu? E aí ele foi campeão paulista, tal. Então acho que ele acabou ficando meio preso a essa coisa de não. Até uma coisa que eu achei engraçada, cara, que eu vi o Edmundo falando. O Edmundo fez parte dos grandes times do Palmeiras, treinado pelo Luxemburgo. E ele falou:
Sim.
o Luxemburgo foi o melhor técnico que eu já tive, mas ele deixa o ambiente horrível. Então eu imagino que hoje em dia, com esses jogadores dessa geração, que é uma coisa bem mais molenga, bem mais mimimi, o estilo do Luxemburgo não funciona mais. Ele funciona por um certo período de tempo e depois não vai para frente, eu acho. Entendeu? Nessa na questão assim de cobrança e psicológica, porque você vê os atletas, os caras correndo. Agora, o que eu senti, cara, é que eu achei que é o mais impressionante, assim, jogadores que não desempenhavam nada com nenhum dos treinadores que passaram. Com o Abel, nem com o Cebola lá, tá? Com o Abel, os caras estão jogando, eles estão desempenhando, eles estão jogando bem. Eles estão mostrando, tipo, em posições muitas vezes diferentes. Então mostra que o cara, tipo, ele entendeu como o Palmeiras. Como ele, na verdade, o que eu entendi assim, ele, esse treinador, o Abel Ferreira, ele parece que ele olha pro treinador assim: o que que esse cara pode me dar? Não, tipo, ah, ele é volante, então vai jogar de volante. O que que esse cara pode me entregar? Ele pode me entregar aqui. Nessa posição ele pode me entregar 30%, naquela posição 50%, naquela outra 80%. Vou, tipo, se eu precisar usar ele aqui, eu posso ajustar o time para isso. Ele já jogou com o time, com três zagueiros, com dois zagueiros, dois laterais, com cinco, com quatro no meio campo, com três no meio campo. Ou seja, ele já mudou o estilo de jogo sem ter tempo para treinar. Inúmeras vezes.
Não, e com mais de 20 jogadores
É
com
isso que eu ia
Covid
falar.
e tal, assim, é louvável o que ele
Mudando o
está
estilo de
fazendo.
jogo justamente conforme os desfalques que ele tem. O Emerson Santos lá, o zagueiro, cara, o cara não jogou com ninguém. Tá jogando com ele. O Lucas Lima, não vou falar que tá jogando muito, mas o desempenho melhorou muito. O Scarpa, cara, ele ressuscitou o Scarpa pro futebol. O Scarpa, todo mundo já tava falando, ih, não vai jogar mais. O cara jogou já de meia, já jogou de lateral esquerdo, fez boas partidas de lateral esquerdo. Teve inúmeras do Palmeiras, eu vi. Pô, o Palmeiras foi jogar com o tal do Delfim, é um time fraco. E eu vi gente
Sim.
falando, né, não sei não, se sair 1-1 já tá bom. Porque tava o time desfalcado. Eu falei, pô, 1-1 com o Delfim, vocês estão de brincadeira. O Palmeiras chegou lá. Tipo, o segundo tempo o Palmeiras nem jogou praticamente, só fez um gol lá num contra-ataque, mas, tipo, Zé Rafael jogando contundido. Então, assim, ele sabe usar muito bem as peças e ele deve ter um jeito de falar com os caras, não sei se é ele, não sei se ele deixou o pessoal da comissão permanente responsável a isso, mas porque tá todo mundo se dedicando muito e fazendo, e inclusive o Ramires, até ele falou. Ele queria muito recuperar o Ramires, mas eu acho que isso aí ia ser meio que missão impossível. Mas em alguns jogos, por exemplo, contra esse Delfim, o Ramires consegue jogar tranquilo, conseguiria jogar tranquilamente. Jogou, agora já saiu, agora não faz mais parte do Palmeiras. Mas assim, é impressionante. A distância do conhecimento do futebol atual para os treinadores que passaram para o Palmeiras, eu nem gosto muito de falar isso. Para ele tá parecendo, tá ficando gritante, porque ele consegue fazer o time jogar
É
bem,
isso aí.
o time faz mais de 3 gols. Você vê aí, o Palmeiras estava ganhando do Atlético Paranaense de 3-0 nesse final de semana. Aí você pega imagens, pô, do time atacando, marcando lá em cima, sabe? Ele tem, em momentos de jogo, ele muda a dinâmica de marcação, mesmo estando ganhando ou perdendo. Ele vai para cima, às vezes ele recua mais. Então, assim, ele tem algum.
Tem muita variação dentro do
Ex
mesmo jogo,
exatamente, e às
né?
vezes sem fazer alterações, sem trocar os jogadores. Uma hora o Palmeiras tá marcando pressão, na outra, depois de um momento ele dá uma segurada. Uma coisa que às vezes que eu não gosto muito, mas é normal, ele tem um pouquinho daquela coisa, tipo assim, chegando no fim do jogo ele dá aquela segurada, aquela retrancada, bota um zagueiro a mais, um volante a mais. Mas, meu, você vai discutir com o cara? Raros são os jogos que o Palmeiras não faz 3 gols agora com o português. Então, meu, tá
Não,
jogando. E tá
assim,
jogando bem. Não é que
impressionante.
tá. Fez 3 gols porque saiu no. Não, tá jogando bem, tá tendo controle, não tá correndo riscos. A maioria dos jogos não tá correndo risco. A não ser quando tava lá o jogo todo
Não,
desmilinguido, aí tá.
e o que impressiona é porque ninguém imaginava que um treinador estrangeiro, a gente sempre falou isso aqui, né? Com um treinador estrangeiro tem que ter mais paciência, o cara não conhece, tem que se adaptar. Aí ele pega o time do Palmeiras, cheio de problema de Covid, com jogadores lesionados, sem tempo para treinar, e é muito rápido. A
Parece que ele
resposta
tava lá
foi
já desde o
muito.
começo faz uns 2 anos. Conhece todo mundo da base, promoveu uma
A
molecada.
resposta é muito rápida. Eu acho que tem que causar uma reflexão mesmo de método de treinamento, o que que esse cara está fazendo. É que é difícil agora, porque a
Não
imprensa
pode,
não pode
ninguém vai
mais cobrir
saber.
treino, a gente não está vendo o que está acontecendo. Mas assim, as poucas coisas que a gente já percebe dentro do campo, se a gente lembrar como o Flamengo jogava com o Jorge Jesus, no momento que perdia a bola e tentava retomar rápido, ele traz um pouco disso também, não traz, Mariano?
Sim, é.
Que era o que o
Ah,
Luxemburgo não
não, não.
fazia
Ah,
isso.
não, o Luxemburgo, o Palmeiras, ele jogou, ficou lá 30 jogos invictos, empatou a maioria, mas ele jogava um jogo muito assim pragmaticão, né? Tipo, bem paradão ali, postado. Um
É um time
time bem
lento, né?
pesado, parecia um time pesado mesmo. Tipo, a bola chegava no meio, não tinha liberdade para subir e descer. Você vê hoje também Rony, o próprio Luiz Adriano, os jogadores do ataque, os jogadores do meio-campo, o Lucas Lima, marcando essa coisa. Tipo, meu, perdemos a bola tem que ficar com a gente. Esse negócio de dar a bola pro adversário, a gente pega um contra-ataque e faz o gol, com ele não é assim, não. A bola tem que ficar com a gente. Se a gente tiver com a bola, a gente se garante. Essa é a lógica, né? Quanto menos tempo o outro time ficar com a bola, a gente, tipo, então, perdeu a bola e vai para cima, marca bem. Lógico, em alguns momentos, quando você sente que o time já não tá rendendo mais, ele dá aquela segurada. Mas é muito diferente. O estilo de futebol é muito diferente. Eu fiquei receoso quando ele veio. Falei, meu, trocar um técnico por um cara filosofia totalmente diferente no meio do campeonato, assim, de 3 campeonatos, né? Complicado, acho que não vai dar muito, mas tá dando. O cara realmente é muito diferente, cara. As diretorias, os dirigentes do próprio Palmeiras, eles tinham que pensar, na minha cabeça, tinham que pensar em ver o que esse cara faz e conversar com ele um projeto de implementar, vamos dizer assim, uma escola de treinamento dentro do próprio Palmeiras. Já que as federações e confederações nunca vão fazer isso, que os clubes façam, tem
Tem que
que
partir
partir
dos
dos
clubes.
clubes. Entendeu? Tipo, eu acho interessante você ter o Andrei lá, o Cebola, que se aproximou muito, né? O português se aproximou dele, ele se aproximou do português. Eu acho que isso também fez uma diferença, entendeu? Tipo, quando chegam os técnicos, normalmente chegam os técnicos brasileiros, eles meio que dão aquele chega pra lá em quem tá trabalhando ali, e agora eu cheguei. O cara chegou, meio. meio que passa essa sensação pro jogador também, né? Pô, o cara chegou e tá tentando agregar com a gente, tá? O cara falou que vai morar lá por enquanto, no CT do Palmeiras, que também é um hotel, praticamente um hotel de luxo, mas não é?
Não, e assim, e o que facilita muito é a qualidade do
Ah,
elenco,
sim,
né,
é
Amadeu?
isso
Porque
aí, isso é verdade.
uma coisa é o cara chegar no meio do campeonato e pegar, sei lá, pegar o Goiás. Outra coisa é chegar e pegar o
Não,
Palmeiras.
isso sim
Então,
é, mas
claro,
é
a
isso é a
qualidade
questão que
ajuda.
surpreendeu mais, porque ele pegou o elenco, ele chegou, o elenco, o time tava inteirinho, praticamente. Aí ele teve grandes desfalques, cara, jogadores importantes, Felipe Melo, Luiz Adriano, o Gabriel Menino, jogadores que vinham fazendo Wesley,
Wesley, né?
perdeu o Gustavo Gomes, perdeu o Vinha em alguns jogos. Aí você fala, pô, agora que o cara tinha assim, se ajeitado com esses caras aí, perdeu tudo isso, não vai dar certo. Aí ele veio, trouxe uma molecada, cara, que jogaram bem, cara. Fizeram um jogo bem. Tipo, eu acho que uma vantagem agora do Palmeiras, vamos dizer assim, não foi planejamento, foi sorte. Trouxe esse técnico com essa mentalidade, esse pensamento diferente. Num momento que tá tentando usar mais a base, a molecada tem a cabeça mais aberta para fazer mais coisas e mais vitalidade, é óbvio, né? Você pega um moleque de 17, 18 ou 20 anos, o cara consegue correr o campo inteiro e, tipo, lógico, vou fazer que eu vou me destacar, essa é a minha chance. Enquanto às vezes algum cara mais velho vai falar: meu, isso aí não vai dar certo. Então acho que ajudou ele também, entendeu? Porque a molecada entra, se ele falar pro moleque: ó, você vai ali no canto, você come a grama. Depois você vai pro ataque. Ele, o moleque vai lá e come a grama. Entendeu?
Não, e parece que o time também está muito mais confiante, né? O que ajuda todo mundo. O cara já arrisca uma jogada que não estava arriscando com o
Ah, sim, aí
Luxemburgo, né?
tem isso.
Agora, eu acho que o momento do time do Palmeiras, a cabeça dos jogadores ali já é outra.
Sim, acho que isso também faz muita diferença. Que é um negócio que ele também, pelo que parece, trabalha muito aquela coisa, gente. Não se empolga muito, mas também não se frustra muito. Tipo, ganhou, ganhou, a gente comemora, tal, perdeu, perdeu, vamos indo, vamos ajustando, vamos ajeitando. Então dá essa confiança, né? Tipo, o Palmeiras tava milhões de jogos sem perder. O Luxemburgo vivia se idolatrando. Perdeu o primeiro jogo, ele foi lá meter o pau no time. Ah, com esse time não dá para jogar direito. Os caras não respondem no campo, não sei. Pô, ou você tá treinando os caras, ou você não tá, entendeu? Eu acho que esse negócio do Abel botar ele no meio do jogador, tipo, a gente tá junto, vamos fazer, se der certo, deu certo, se der errado, deu errado. Eu compro a briga de vocês. Eu acho que o cara deu certo, cara. É aquela coisa também, deu liga. Podia ter chegado e dado tudo errado. Ele chegou e até agora deu as coisas deram certo. Os caras compraram a ideia dele. Os jogadores estão respondendo em campo, inclusive jogadores novos que entram. Então acho que, tipo, tá dando certo. Ultimamente tá dando certo. O Palmeiras tá indo bem. Vamos ver, pegou o Delfim, tipo, não tô falando que o Palmeiras chegou e vai golear todo mundo, vai ganhar fácil de todo mundo. Vão ter jogos muito difíceis, mas melhorou, o padrão geral do jogo melhorou muito do que vinha sendo apresentado com o Luxemburgo. E aí, eu que era um defensor do
Sem dúvida.
Luxemburgo, não posso falar, não posso defender agora, né? Tipo, não tenho o que falar. O cara foi. Ficou pra trás nessa, né?
Muricy Ramalho, comentarista do Sport TV, falou hoje uma coisa muito interessante. Falou que hoje dá vontade de ver o Palmeiras. Falou, hoje dá vontade de ver o time jogar, porque eu não tinha essa vontade. Com o Luxemburgo não dava
Sim,
vontade
era
de ver.
difícil, é.
Mas hoje dá vontade de ver o Palmeiras
É porque
jogar.
você vai ter coisa nova, você vai ter jogada, você tem coisas inesperadas. Com o Luxemburgo era sempre a mesma coisa, talvez ganhar torcedor você assiste. Puto da vida ali, se segurando no sofá, mas assiste. Agora, quem quer assistir para ver o futebol, aí também, aí tava, era difícil assistir, doía assistir. Mesmo contra time ruim, cara. Deixa eu mandar aqui, ó. Pessoal aqui dando comentários. Luciano falou aqui que o Portuga tá indo bem demais. meu irmão, puxa-saco do português. E
Português é
aqui
bom
o
técnico,
Alan
muito
Ferreira,
bom.
deve ser irmão do treinador, hein?
Do
É.
Abel. Audiência qualificada.
Vocês acham que o Del Valle teria chance contra o Palmeiras? Porque no começo das oitavas eles estavam pedindo para jogar conosco. E não estão ganhando nada. Cara, eu acho que o Del Valle, eu vou falar do meu. Eu acho que o Del Valle é um time extremamente limitado. A gente viu quando jogou contra o Corinthians lá, tipo, eles jogam um jogo bonito, alguns jogos se encaixa, faz o jogo bonito, o jogo flui, mas as peças dos jogadores não ganham. Eles têm a vantagem quando eles jogam na altitude. Que foi o que eles fizeram com o Flamengo. É um time que joga certinho, joga ali redondinho, o treinador lá é bom, eu acho o cara bom pro Del Valle, não sei se ele seria bom no Palmeiras. Pela atitude dele, não seria porque chegaria com medo, né? Mas eu não sei se teria. Cara, chance todo time tem em mata-mata. Essa é a minha filosofia. Chance todo time tem em mata-mata, cara. Às vezes eles têm altitude, às vezes joga numa altitude, consegue um resultado lá, depois vem aqui e segura, faz um golzinho de falta, acontece alguma coisa. Chance tem. E não é um time horrível, não é um time, não é o Delfim da vida, não é um time horrível, é um time razoável, bom, foi campeão da Sul-Americana em
É
cima do
melhor.
Corinthians,
É melhor que o Delfim.
em um jogo meteu quatro no Flamengo, não foi? Cinco no
Cinco.
Flamengo, tipo, tudo bem, foi um jogo atípico, então depois tomou de quatro ou cinco do Flamengo também, mas fez. No Flamengo do Domenech, aquele Flamengo muito louco lá que ganha, tomava um monte de gol. Fazia um monte de gol. Mas eu acho que é um time. É um típico time que tem chance. Você pegar, por exemplo, a gente tava falando aqui que o Corinthians ia jogar com o Fortaleza, né? Pô, o Fortaleza deu um sufoco no São Paulo na Copa do Brasil, cara.
É, campeonato eliminatório aproxima
Mata-mata é
muito,
difícil.
né?
O Palmeiras, quando ele foi campeão da Libertadores, ele foi pra final contra o Deportivo Cali. E foi um
E foi ganhar só
baita
nos
sufoco, e o
pênaltis, só.
Palmeiras tinha um baita time. E se você
É
pega o
verdade.
histórico daquela Libertadores, Palmeiras tomou um puta sufoco do River Plate lá no primeiro jogo,
Na
perdeu só
Argentina.
de 1-0, e em casa, beleza, fez um jogo da Libertadores, foi um baita jogo, meteu três. Mas lá foi um sufoco, contra o Peñarol foi um sufoco, foi nos pênaltis, e contra o Deportivo Cali também foi um. Tipo, então Libertadores tem disso, cara. Tem uns timinhos que chega encardido e vai te arrasta pro fundo do poço. Essa é a minha visão. Não sei, Diegão, o que que você acha?
Não, concordo inteiramente com você. Eu acho que o técnico do Del Valle é um bom técnico, tem muito tempo já, né? Então os jogadores têm um entendimento tático da proposta muito afinado e tem esse componente aí muito importante que é a altitude, né? Então o jogo lá no Equador é muito difícil para qualquer equipe que vai lá. Então quando a gente leva um jogo eliminatório, um jogo de mata-mata. É aquele jogo que, se o primeiro jogo é lá, você pode voltar eliminado já.
Exatamente.
Acabou. Você pode voltar já eliminado. E aí não tem jogo de casa que você faça que você vai passar. Então é difícil. Eu acho que não tem a qualidade que os times brasileiros têm, porque eles não têm recurso financeiro para contratar o que o Palmeiras contrata, o Flamengo, enfim, os grandes elencos do Brasil. São jogadores equatorianos, né? E muitos jogadores da base do Del Valle. Mas que o técnico faz um trabalho muito bom, isso é fato. Senão não teria atraído o interesse do Palmeiras e de outros clubes também. É um jogo perigoso sempre. Eu acho que o Palmeiras, se tivesse embate na Libertadores, elenco por elenco, e trabalho agora do Abel, que assim, incrivelmente muito
É,
rápido, você
também
já vê
tem isso, né?
resultados
A
no
fase
campo, acho que o Palmeiras
mudou muito
passa.
a fase do Palmeiras, apesar de ter sido a melhor campanha do Palmeiras pré-Abel Ferreira e agora. Agora o Palmeiras é um time que os caras vão olhar e falar, pô, eu não quero jogar com esse time. Com o Luxemburgo, você olhar e falar, meu, se a gente fizer um gol, os caras não faz outro. Era mais ou menos
É
isso. Se a gente fizer um
isso aí.
golzinho numa falta, eles não vão virar o jogo. Agora já é difícil. Agora eles já entram pensando, não podemos tomar gol. É diferente a mentalidade, eu imagino, do adversário, entendeu? Quando você pega um time que tá embalado,
Sim.
jogando bem.
Sem dúvida.
Né? É isso aí. Então, o Palmeiras ganhou também do Atlético Paranaense. O Rony vem desencantando. Fez um gol. Não, pô, mas é
Incrível, né?
engraçado, é, né? O povo, pô, dois gols. Pô, o primeiro gol que ele fez, o cara tava debaixo da trave. A bola ia cair dentro do gol, bateu nele e entrou. Mas ele tá certo, ele foi lá contabilizar o gol pra ele. Ele tá certo, ele é atacante. Assumiu a
É.
artilharia do time na temporada, se bobear. E o outro, depois fez um outro gol, depois fez gol de pênalti no outro jogo, no Del Valle. Meu, tá fazendo o papel dele. O Abel acertou ali um jeito de jogar que ele rende melhor do que ele vinha rendendo com o Luxemburgo. E ele tá reencontrando o futebol dele, que foi o futebol que trouxe ele pro Palmeiras. Ele jogou bem no Atlético Paranaense. E o Abel tá achando alguns jogos aí que consegue fazer ele jogar. Vamos ver se ele se mantém aí, né? O Palmeiras precisa dele agora também, porque o Luiz Adriano vive se contundindo, o Wesley se contundiu feio, né? Vai cirurgia só ano que vem. Então não vai ser fácil não, cara. Vamos ver se passa aí. Provavelmente já se garantiu na próxima fase com o bom jogo do primeiro jogo. Tá na briga do Brasileirão. E Copa do Brasil, cara. Eu acho que tá na briga. O cara acabou de perguntar. Falei, se tem experiência. Cara, o Palmeiras perdeu muito ponto bobo, mas ele tá na briga, cara. Ele tá 5 pontos do líder com um jogo a menos.
Não, tá
O
na
São Paulo tem
briga.
dois jogos, tem um jogo a menos que o Palmeiras e tá quatro.
Esse campeonato brasileiro, nenhum time tem o aproveitamento do campeão das outras edições.
Exatamente,
O
é.
líder, que é o Atlético Mineiro, ele tem um aproveitamento de vice-campeão. Então, assim, isso abre a possibilidade para todo mundo chegar, né? E o campeonato vai ser decidido agora. Né? É, começo do segundo turno. Então, agora quem estiver crescendo agora, que é o caso do Palmeiras, ele está na briga. Eu já não vejo mais o Atlético Mineiro segurando essa ponta da tabela aí,
É,
não.
então, isso que eu ia falar. Esse ano, normalmente os líderes do campeonato, eles têm aí 2 pontos por rodada, no mínimo. 2 pontos por rodada é o mínimo que um líder de campeonato faz. E esse ano ninguém tem. Nem o São
É.
Paulo, que poderia chegar, já não tá mais. Porque já empatou um jogo aí também. Tipo, o São Paulo tinha 3 jogos a menos. Aí fez um jogo pra compensar lá. Fez o jogo que tava faltando. Um dos jogos que tava faltando. Não ganhou. Empatou. Já não somou aqueles 3 pontos que o torcedor às vezes pensa, ah, mas os caras vão ficar lá na frente. Então eu acho que vai ficar, essa briga aí vai ficar até o final. Esse campeonato vai ser uma briga de foice com. De cego com foice. E quem sair, saiu.
Briga de foice no escuro.
Também funciona. Aí, ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. Não, não vai, não vai. Olha aí, Diego, você viu? Se o Corinthians. Vocês acham que o Corinthians pode virar uma portuguesa? Tem um amigo corintiano que ele não gostou do novo presidente. Bom, você volta aqui no
É,
começo do podcast,
eu tô
você
falando.
vai ver o que o Diegão
A
falou.
preocupação. A preocupação existe, amigo. É isso aí. A preocupação é essa mesmo. É porque é inacreditável a mesma gestão. São mais 3 anos. Se prepare, viu? Se prepare para anos emocionantes, para
Mas eu
dizer o
acho
mínimo.
assim, times,
Mas
times com grandes torcidas
portuguesa
de
não, né?
massa, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, até o Santos, que ainda tem uma torcida volumosa, não vira uma portuguesa. A torcida dá uma. Vai, pode dar uma caída, pode ficar ruim, bem ruim. Bem ruim, não estou falando, mas virar a portuguesa,
Com
não.
certeza.
A portuguesa acabou
Não,
praticamente, né?
assim, se a gente lembrar que pouco tempo atrás o Corinthians foi campeão da Libertadores e campeão do mundo depois de ter caído para uma Série B, o torcedor corintiano jamais imaginaria que o Corinthians caísse
Sim,
novamente.
sim, sim.
E ó, eu vou falar para você, essa é uma possibilidade real. Se não fizerem bem as coisas, se não consertarem os erros, se prepare, porque o Corinthians pode cair para a segunda divisão novamente. Só não cai porque tem time pior. E tem time mais desestruturado, né? Mas é aquilo, o Corinthians deve muito dinheiro e uma hora a conta vai chegar. O Corinthians só tá na posição que tá hoje no Campeonato Brasileiro porque teve que ir às pressas ao mercado trazer, por exemplo, Otero e Cazares, que não eram jogadores do começo do ano. Então esse elenco foi montado de uma maneira equivocada, com jogadores que não têm qualidade para jogar no time do Corinthians. E aí, na hora que viram que a coisa estava feia de verdade, aí foram atrás de Cazares e de Otero. E são jogadores que não têm
E
salário
trocou o
baixo,
técnico, né?
né? E aí trocou o técnico. Então, assim, são jogadores que não têm salário baixo. A folha salarial do Corinthians é uma das mais caras do Campeonato Brasileiro. E o time é ruim. Então a conta não fecha e essa conta vai chegar, porque o Corinthians não tem dinheiro para ficar pagando Cássio, Fagner, Gil, Luan, Cazares, Otero. Esses caras ganham tudo 500 pau em média, tudo 500 pau por mês. O time do Corinthians não tem esse dinheiro. Então essa conta vai chegar. Então você faz loucuras financeiras nesse momento para não ver o time indo para a Série B, mas a conta sempre chega. Então, eu entendo a dor, viu, amigo? Eu entendo a dor.
É, só para questão do Corinthians, esse ano, se o Corinthians, que parece que é o ano que as dívidas realmente estão pegando muito, não teve, tem algumas coisas para receber, talvez tenha o tal do naming rights lá, que a gente não sei exatamente, porque fechou, todo mundo achou que ia ser um super alívio e de repente continua a dívida aumentando. Eu acho assim, se o Corinthians caísse esse ano, que eu acho que não vai cair porque existem times piores mesmo. Se o Corinthians caísse esse ano, ele estava enrolado. Porque agora, quando cai, as cotas de TV mudam, tem toda uma coisa que é mais complicada, né? E aqui o Tchê Panzé falou que o Andrés poderia ser presidente. Sai fora, velho. Sai fora. Nem me vem com esse cara. Já, ó, dirigente ruim, o Palmeiras tem um monte lá. É que a gente conseguiu dar uma encostada neles, assim, tornar eles meio insignificantes. Mas nem me vem com essas piadas, não, velho. Sai fora.
Qual é a piada? Você tem que
Você
falar
não
no ar a
ouviu, velho?
piada
Eu
para quem tá
falei pra você.
ouvindo. Não, mas tem gente que vai
Eu
ouvir o
falei, pô,
podcast, não tá
que o
vendo.
Andrés poderia
Não,
ser presidente do
fala.
Palmeiras. Seria
Ah,
interessante.
você não completou. Eu imaginei que era isso, mas você não chegou a
Recomendo
completar a frase.
um ótimo presidente. Sai fora, já falei. Sai fora, vaza. Nem parece
Você
perto do
tá vendo,
Palmeiras.
né? Você tá vendo por que que a torcida do Corinthians não gostou muito desse novo presidente?
É.
É incrível como esse cara foi eleito, assim, é uma
O
coisa
Andrés é o
inacreditável.
rei
É
do Corinthians.
inacreditável.
Ele tá lá e vai ficar lá por muito tempo. Vocês vão ter que aguentar esse cara aí, velho.
O cara reclamou de Alberto Dualibe. Esse cara se parece muito, né? É um grupo político que tá desde
É, tem a mesma
2007.
prática, só
São
muda que
13.
ele troca e bota um
Sim.
outro cara lá.
Ah, são 13 anos. São 13 anos no poder. Que é isso? Que é isso, né? Democracia corintiana. Eu tenho que ouvir o cara ainda pegar o microfone lá, Marião, no discurso e falar, ah, porque a democracia corintiana. Democracia corintiana é o cacete, né? E assim, e eu vou falar mais. É um papelão que esse cara tá fazendo, porque o pai do Duílio Monteiro Alves, Adilson Monteiro Alves, ele era o presidente do Corinthians na época da democracia corintiana. Então ele tem um exemplo na família do que ele deveria fazer, mas ele não vai fazer, porque ele é marionete, né? Ele é massa de manobra do André Sanches. Eu não espero nada diferente disso. Eu espero que eu esteja errado, eu espero que eu queime a língua e que ele seja um bom presidente e que conserte os erros. Mas assim, a história nos ensina, né? E ela acho que já ensinou bastante que não vai surpreender ninguém. Então, torcedor corintiano, se prepare, hein? A gente vai sofrer bastante.
É isso aí. É isso aí, Diegão. Já estamos se aproximando aí de 1 hora. Aí, ó, pessoal, você bota a política no mesmo. Eu vou fazer mais essa observação aqui do Alan. Ele disse o seguinte: tenho um pouco de receio na próxima eleição no Palmeiras. Não consegui entender como vai funcionar a Leila como presidente com o Palmeiras devendo 500 milhões para a Crefisa. Cara, também não entendo e isso não vai funcionar. Para o começo de conversa. Se ela for eleita presidente, a Crefisa, obviamente, a Crefisa não pode ser patrocinadora do Palmeiras. E essas dívidas têm que ser acertadas antes dela assumir o mandato. O que eu sei é que ela puxa muito, empurra muito essa coisa de ser presidente do Palmeiras, mas no fundo, no fundo, ela não vai ser presidente do Palmeiras, porque quando você chega na eleição de presidente do Palmeiras, aí a veiarada lá fica louca. É macarronada, é pizza, o pessoal fica bravo. E aí ela vai. O número de inimizades que ela vai comprar dentro do Palmeiras, se ela quiser realmente concorrer, ela vai ficar ruim para ela. Eu vou falar para você isso aí. Então acho que ela vai ficar ali, ela é uma força política. No fim, o Gagliotti vai arranjar alguém aí, algum cara que seja o vice dele, vai colocar lá e vai continuar nesse. Enquanto o Palmeiras continuar assim, vamos dizer assim, estavelmente, estável, estabilizado administrativamente, e o futebol não tiver nenhuma queda absurda, vai ficar mais ou menos esse grupo até aparecer algum grupo forte apoiado pelo lado do Paulo Nobre, se ele tiver disposto a botar grana. Então, assim, eu não acredito que ela vai ser presidente. Ela vai ficar lá nesse papel dela, porque eu acho que quando você se envolve em política, aparecem coisas e acusações e coisas que vão aparecendo que não é do interesse dela e nem da empresa dela. Isso é só o que eu acho, tá? Se eu fosse ela, eu não concorreria a ser presidente. Ela não vai ganhar nada e vai só perder. Enquanto como conselheira e presidente da patrocinadora, ela só ganhou. Até hoje ela só ganhou. A empresa dela cresceu muito mais e ela não precisa arcar com nada dos erros que acontecem no Palmeiras. Então,
E a vaidade, como é que fica, Mário?
cara, vaidade. Mas eu acho que não. Eu acho que na hora do vamos ver, eu não acho que ela tenha essa intenção, cara, de ser presidente realmente do Palmeiras, efetivo. Ela tem a intenção de ser a pessoa que pode dar pitaco e ficar imune, entendeu? Porque quando ela quis bancar o Matos, ela bancou o Matos, mas ela foi a primeira a botar o Matos para fora do clube. Sendo presidente, ela não poderia ter essa postura. Entendeu? Ela beijou a mão do Paulo Nobre e meses depois saiu. A gente soube a treta que é ela e o Paulo Nobre. Então eu acho assim, enquanto ela tiver, se ela perceber que ela vai ser afastada do futebol, aí talvez ela entre na briga. Mas eu não acho que ela tenha essa força política dentro do Palmeiras na questão de ser presidente do Palmeiras. É difícil, cara. O ambiente político dentro do Palmeiras é complicado, cara. E a única coisa que o que seria a maior desvantagem dela é essa. Como é que ela vai ser presidente e patrocinadora? E o clube ter dívidas com a patrocinadora porque a Receita Federal falou lá que não podia, ela não podia bancar os atletas, alguma coisa assim. Fica um conflito de interesse muito grande, cara. E aí muita coisa pode aparecer que pode respingar nos negócios delas. É isso que eu acho. Então, que nem assim, você tá bem pra caramba, você vai concorrer a prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, você vai tomar na cabeça, você vai ter gente que vai achar alguma coisinha pra te ferrar. E o Palmeiras é igualzinho. Então, acho que é isso aí, já falamos de política, falamos de futebol, já passou de 1 hora que a gente tá falando aqui, Diegão. Não, não passou ainda, falta 1 minutinho, a gente pode encerrar. Você tem algumas considerações finais?
Ah, eu já falei tudo o que eu gostaria e que eu deveria aqui do
Ah,
Corinthians,
só
é
falando do
isso, né?
Corinthians, já que você falou. O Neto foi eleito conselheiro do Corinthians. Jogador.
Hoje no programa dele, ele falou que talvez, ele vai concorrer presidência, né, em 2023. Eu
Eu acho
acho
difícil pelo mesmo
difícil,
motivo que eu acabei
mas.
de descrever da Leila aqui. Ele tem mais a perder do que ganhar se for para brigar para presidente.
Acho muito difícil, mas seria legal porque ele é um cara que peita todo mundo, ele vai para dentro mesmo. Eu acho que no ambiente político ele seria engolido, né,
Aquela máquina.
pela aquela corja que lá está há muito tempo, sabe como as coisas funcionam, e para a gente desatar esse nó Realmente é muito difícil. É só um reflexo, né, Marião? Que a gente vê no governo federal, sim, política brasileira, nada se difere à política dos clubes. Então, sim, a gente sabe com o tamanho do buraco.
Sim. É isso aí. Mas o torcedor do Palmeiras, quarta-feira, o Verdão enfrenta o Delfim, acho que é quarta-feira, se eu não me engano, pela
Às 7h15,
Libertadores, às
quarta-feira.
7h15, no Allianz Parque. Estaremos ligados aí para mandar, para comentar no próximo Derbycast. E o Corinthians joga?
Corinthians é o jogo de fundo, como diria o outro. Corinthians às 9h30 da noite, também na quarta-feira, logo depois do Palmeiras.
Contra o Fortaleza, certo?
Isso, lá no Castelão.
Beleza. Valeu aí todo mundo aí, Alan, o pessoal que comentou, que curtiu. Mostra pros seus amigos, comenta pra galera aí, divulga a gente aí, ajuda a gente a crescer nosso canal. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, só buscar lá Derbycast. Ou entra no nosso site derbycast.com.br, que tem a lista lá de todas as nossas redes sociais. E aí você pode trocar ideia com a gente, comentar e a gente vai falar. Falou!